política mudou porque o Partido Socialista não teve maioria absoluta e porque cresceu a força da esquerda.
Olá, nós estivemos as três na última convenção do Bloco. A São José Almeida e a Maria João Lopes estiveram pelo Público, eu estive pelo I, no jornal onde eu trabalhava antigamente. E acho que encontramos um bloco diferente nestes dois anos. São José, o que é que tu achaste destes dois dias em que passámos enfiadas ali no pavilhão do Casal Vistoso, que é o sítio onde o Bloco faz os seus congressos, que chama convenções, como os partidos americanos, curiosamente? O que é que tu achaste de mais interessante das diferenças do Bloco entre há dois anos para cá? É o mesmo Bloco?
O mesmo Bloco é, não é? Não mudou nada no Tribunal Constitucional nem na direção. A direção está reeleita na íntegra com a subida do vereador que substituiu Robles em Lisboa à Mesa Nacional, mas a direção é a mesma e, aliás, Catarina Martins, como líder, teve uma vitória retumbante no Congresso. A grande mudança que se vê neste Bloco é que o poder, de facto, torna os políticos mais pragmáticos e é um Bloco pragmático que surge com um discurso mais soft, não quer dizer que não seja veemente na defesa do que consideram. A Catarina Martins hoje faz um discurso em que está presente a defesa do Estado Social de forma clara e do combate a perspectivas assistencialistas, mas é um Bloco mais soft, mais pragmático.
Tu achas que as condições que Catarina Martins pôs no discurso de hoje para poder participar num governo, no fundo foi o que ela fez do PS, claro, não se está à espera que o governo seja de outro partido, por enquanto, pelo menos, tu achas que são condições draconianas, que é incompatível as condições que Catarina pôs?
Não creio que sejam todas inegociáveis. Algumas são idênticas, a da demografia, as alterações climáticas, penso que são bastante compagináveis no futuro as perspectivas. Onde eu encontro mais, se calhar, mais impedimentos é que o Bloco faz, ela fez a defesa do setor público e do controle público no setor bancário e em relação à energia, e aí o PS vê o Estado mais como um controlador e não um detentor, e penso que poderá ser talvez difícil o acordo em relação ao Serviço Nacional de Saúde e até 2019, nomeadamente agora, a negociação da Lei de Bases da Saúde, mas creio que também aí não só já há informações que nós escrevemos de que o PS quer fazer esse acordo com o Bloco de Esquerda e com o PC, como há informações de que a proposta de lei de bases que o PS e o Governo estão a preparar e que foi previamente o anteprojeto feito pelo grupo liderado por Maria Belém Roseira poderá evoluir numa tentativa de aproximação com o Bloco em relação, por exemplo, à presença de parcerias público-privadas no Serviço Nacional de Saúde e o peso que elas têm hoje. Portanto, eu acho que por aí não é pelos conteúdos programáticos anunciados hoje que não haverá acordo, não é?
Maria João, tu fizeste a campanha do Bloco, que depois acabou, surpreendeste, penso eu, na rua com... O Bloco teve uma grande crise e depois teve uma campanha que levou a que pudesse participar esta solução governativa. Como é que tu viste este congresso hoje?
Eu lembro-me, de facto, dessa surpresa de nas últimas legislativas, durante a campanha, ter sido perceptível, de forma muito notória, que o Bloco conseguia chegar às pessoas na rua, portanto, nas arruadas, nas atividades e iniciativas que marcaram para a campanha, foi muito notório, muito claro, essa aproximação às pessoas. E que se traduziu depois nas urnas. O Bloco conseguiu eleger 19 deputados, depois de se ter falado da morte do Bloco. Afinal, o Bloco renasceu e com grande força e levou esta solução do governo, a chamada geringonça. Penso que isso provocou transformações no Bloco. Não estou a falar de se são transformações necessariamente boas, mas acho que são, como dizia São José, coisas que têm a ver com pragmatismo político. O Bloco mudou, não na sua identidade programática, mas, como dizia o politólogo André Freire ao Público, o seu estilo de atuação. E o partido ficou mais pragmático, ou seja, se sabe que ainda pode vir nas próximas eleições a ter mais votos, a ter mais poder de influenciar a vida das pessoas, tem de pôr em cima da mesa propostas que sejam mais realizáveis, e por isso se diz que o Bloco poderá estar mais moderado. Eu não sei se está mais moderado ou não.
São propostas... Mas em linguagem estará, não é?
Sim, pelo menos em linguagem, sim. São propostas que se calhar são mais possíveis de serem concretizadas num governo de esquerda, que, como disseste, em princípio será um governo PS. Por isso é que o Bloco põe propostas muito concretas em cima da mesa, não é? Não são propostas que... já de... Falou-se na convenção desse romantismo do Bloco, se teria perdido ou não, e claro, os líderes, os rostos principais do Bloco, não se perdeu esse romantismo do Bloco. Se calhar não se perdeu, mas as prioridades agora são o poder perto, vamos pôr propostas concretas em cima da mesa que possam de facto mudar a vida das pessoas. E abordou-se só uma vez ou outra a questão do tratado orçamental, a dívida não foi abordada.
Mas de facto eu ainda estou... Minha alma está parva de ver que passámos dois dias no Congresso do Bloco de Esquerda sem ouvir falar em reestruturação da dívida. Se não é o Bloco de Esquerda a defender a reestruturação da dívida, quem é que defende? Defende, obviamente, sim, hoje, defende dizer, o PCP, tu, não sabemos. Mas é engraçado eles tirarem isso da linha da frente.
Porque é pouco, eu acho que já é pouco apelativo uma defesa disso para a população. Porque quando tu tens um sucesso governativo ao nível... da política orçamental deste governo, não é? Quando tu podes fechar a legislatura em cima do déficit zero, quer dizer, vir agora, enquanto o pagamento de juros, os pagamentos extras de juros têm sido sucessivos, tu vires agora com isso. É pouco apelativo já.
Eu acho que tens razão, acho que tens razão, acho que isso é tático.
Agora, atenção, eu acho que o discurso sobre a Europa está mais soft. Porque não aparecem uma série de questões que era vulgar aparecerem, mas vários dirigentes importantes puseram a questão da renegociação do tratado orçamental. Portanto, sim, mas... hoje então, isso no sábado não foi muito visível, de facto, mas no domingo o tratado orçamental foi, no sábado foi a Marisa Matias que fala disso... O Luís Fazenda também fala, por acaso.
Hoje é dito pela própria coordenadora.
Joana Mortágua, e hoje vem...
Mas vamos lá, a única coisa que aqui me faz confusão, não tem, óbvio, quer dizer, é óbvio que o Bloco tem que ser contra o Tratado Orçamental, o Bloco é isto, faz parte do grau zero, é o Bloco ser contra o Tratado Orçamental. O que eu acho absolutamente interessante é, há dois anos isto era, ok, Catarina Martins hoje lembrou que estávamos na ressaca do Brexit e que estava a discutir a Europa, e ela disse que a Europa está a desfazer-se, e, ou seja, eu admito que... eles continuam a pensar o mesmo e não mudaram de pensar. Agora, tiraram foi de cima da mesa algumas
assuntos. Mas puseram também outra narrativa, que foi, penso eu, aqui há uns tempos, agora dizem, nós podemos, afinal foi possível cumprir com compromissos europeus, orçamentais, e devolver rendimentos às pessoas, que era o que o Bloco antigamente argumentava, que a narrativa era ao contrário, não é possível, isso não vai ser possível, vai dar cabo das contas públicas, e afinal não deu. Agora o Bloco põe mais propostas, vamos ver se há dinheiro para estas propostas.
Por exemplo, a Joana Mortágua levantou a questão do investimento público e, portanto, eu acho que isso, o tratado orçamental para eles continua a ser central.
Também acho.
O que não,
eu acho
o que
é que o tiraram de cima da mesa. Deixou de ser um monstro.
O que não faz sentido para eles agora é virem, por exemplo, falar na reestruturação da dívida pública, quando aos olhos dos eleitores a reação seria, mas... reestruturar agora porque se nós estamos à beira do déficit zero. Mas quer dizer, eles têm que ter um discurso pragmático para ganhar eleições. Portanto, acho que adaptaram esse discurso. Portanto, não acredito que tenham mudado o posicionamento sobre as questões centrais da União Europeia e sobre o perfil político-ideológico da União Europeia.
Mudar de posicionamento também não acredito, e volto a socorrer-me do que o André Freire disse ao Público. Há, é uma capacidade maior para o compromisso e para as cedências. Pomos umas coisas então, em cima da mesa.
Vocês acham que o Bloco está mais Syriza na versão do Alexis Tsipras?
Quer dizer, há dois Alexis Tsipras, antes e o depois do embate com o pragmatismo da governação.
Exatamente,
não é?
Eu estou a falar do atual Alexis Tsipras.
O Bloco, desde a sua fundação, até por ter nascido três partidos diferentes, sempre teve diversidade de pensamento ou de concretização de pensamentos que até podiam ser próximos. E tem, de facto, desde a sua fundação, um ideário e um programa social-democrata. Social-democrata de esquerda, mas social-democrata. É por isso que é fácil também chegar a entendimentos com o PS, se calhar até mais fácil do que para o PCP. E portanto, esse ideário social-democrata é um ideário a que o Tsipras se aproximou. Eu nesse sentido, não acho que o Bloco tenha também mudado. Não há. Há, de facto, uma menor radicalização discursiva, uma diminuição da agressividade de tom, um cuidado mais soft nas palavras, e de facto agarram nas questões, que são as questões que hoje podem ser entendidas e atraentes para o eleitorado de esquerda. De facto, se eles viessem defender a reestruturação de dívida agora, podiam parecer um ovni, não é? E isso... Eu percebo que eles tiveram essa inteligência.
Também achas isso, João?
Só gostava de acrescentar sobre a tua pergunta que o Luís Fazenda ontem dizia que o Bloco de Esquerda tem uma faceta oposicionista e uma outra faceta que influencia o poder. Acho que o Bloco continua a ter as duas facetas. A reestruturação da dívida, eu penso que continua a ser defendida pelo Bloco.
Não devem ter usado essa expressão durante o Congresso.
Sim,
pelo menos eu não ouvi.
Ouviste falar da NATO?
Mas isso a NATO já há muito tempo. O Bloco...
Ainda no último Congresso falaram.
Eu acho que o Bloco, a história da NATO...
Não, isso...
Achas? Acho que a restituição da dívida era uma grande bandeira há dois anos. A bandeira está um bocadinho hasteada.
Estamos a começar agora a ouvir falar do que o Bloco propõe para o futuro, não é? Se calhar ainda vamos ouvir falar da reestruturação da dívida.
Mas
a reestruturação da dívida não foi... Mas se calhar não foi oportuno atirar já a reestruturação da dívida para cima da mesa nesta convenção.
Eu acho que é preciso perceber.
Estava na moção.
Eu acho que o que é preciso perceber é que não é o Bloco que mudou, o país é que mudou. Tu há dois anos estavas ainda em procedimento por déficit excessivo. Tu tinhas que falar da reestruturação da dívida agora. Pá, não faz sentido.
Acho que é uma adaptação
pragmática do discurso.
Uma grande bandeira do Bloco que aparentemente está fora da mesa neste momento.
Eu acho que além das duas... Do Bloco Oposição e do Bloco...
Próximo do poder.
Próximo do poder, que o Luís Fazenda falou. Eu acho que neste Congresso foi visível também um terceiro Bloco de Esquerda, que é o Bloco de Esquerda Radical. Ou seja, o Bloco de Esquerda tem tido, felizmente, o grande mérito, apesar de às vezes ser acusado por muitos dos seus militantes de centralismo e de perseguir os críticos, teve o grande mérito neste Congresso deixar falar os críticos. Eles falaram abertamente. Houve duas moções críticas e uma da direção. Uma dessas moções elegeu 10 membros em 80 da Mesa Nacional. E, portanto, esse mérito reconheço ao Bloco de, apesar de querer ser cada vez mais partido de poder e trabalhar para isso, ter conseguido manter e permitir espaço à oposição interna que defende ainda o velho Bloco radical do contrapoder
da revolução,
o revolucionário, e contra esta direção que é de um Bloco absolutamente reformista e social-democrata.
Obrigada, São José. Obrigada, João. E até amanhã.
Obrigada, Ana.
Até amanhã. Obrigada.